Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar.
Então me conta essa fofoca, viado!
Olá! Olá! Tá calor, olá, gente, já é isso mesmo.
Nossa, o olá é até mais lento,
nossa,
por causa do calor.
É um olá até devagar, gente, que tá, tô suando, é aquele suor,
viado,
que passa
muito
no meio, na fresta, no meio da bunda, sabe?
Exatamente.
Nossa, gente, tá babado. Nossa, amiga,
não,
tô derretida.
E essa obra aqui do lado, tive que fechar totalmente a janela pra gravar, né? Tô numa sauna gravando, praticamente.
E aí não dá pra colocar o ventilador também aqui. Senão vai fazer barulho aqui.
Ai, gente, eu coloquei o ventilador. Se vazar, não me enche um saco.
Ah, você
colocou. Tô fazendo aqui o que dá e coloquei. O Dantas que
e
cuide
aí,
disso
depois.
E aí, você
tá boa, querida?
Eu tô boa, Mona. Tô boa. Curti meu fim de semana babado. Vi que a senhora foi em estádio. Agora é futeboleira também?
Agora
pegou,
sou futeboleira
gosto
também, querida. Fui no estádio lá do Corinthians.
Deu
um
sorte,
babado,
hein?
Mona. Não, mas um babado o estádio do
eu
Corinthians.
Eu nunca fui.
Gente.
É
eu
enorme, né?
Nossa, ali gastaram dinheiro, desviaram bem, menina.
Valeu a pena, menina, cada desvio.
Valeu,
Mona,
a pena, vale, cada dívida que foi feita e não paga, viu? Porque, olha, amei o estádio. Foi ainda num jogo de 8-0 no futebol feminino, gente. Que delícia.
É, não, nossa, tudo, amei. Estádio é muito emocionante, né?
Eu adorei.
É muito
adorei.
Legal.
Faz anos que eu não via um jogo de futebol assim.
Ó, esse é o Me Conte Uma Fofoca no ar segunda, quarta e sexta. Quarta-feira para apoiadores. Um episódio mais longo, especial pra vocês aí, que ficam com aquela saudadinha no meio da semana. Aí a gente desce a lenha mesmo na quarta. Lembrando que a gente cobre também Drag Race Brasil pra você, orelador, toda quinta-feira. E essa semana tem a final, né, Mona?
Ai, é verdade, essa semana
já
tem
é time
a final,
o quê? Vai
ou
divulgar?
Seja, vai
você
ser
é
o último episódio. Ai, gente, eu sou team que acabe logo, que é a última semana que eu vou ter que gravar esse episódio aí a mais. Então, sou team que acabe logo, a gente acaba essa semana. Não inventa um episódio
sou,
a mais, viu, Greg?
Eu sou team acaba. Eu sou team acaba. Sou...
Então, você também, você tá nessa.
Eu sou
também,
team
acaba, né?
Estou aí há uma semana das minhas férias. Então tá naquela ansiedade. Meu Deus, vão chegar as férias, graças a Deus, graças
ai,
a
aí,
Deus.
Ah, e aí você vai tirar uns dias, né?
Vou tirar
você
20
fora de sexta,
dias.
Né?
É, isso. Vou ficar fora a sexta, mas gravo. É segunda e quarta, então não precisa chorar. E quem ficou
nossa,
feliz achando que eu não ia...
Nossa, férias, né?
Ah, menos que você, né, querida? Você
oh,
sai
será?
Bastante, viaja
será?
Bastante, né?
Ai,
que
será?
Bom seria se cada um cuidasse da sua vida, né, Mona? Você não acha interessante essa proposta?
Eu não acho. Vamos infernizar ele, viu?
Olha, eu não quero gente me aporrinhando nas minhas férias e não quero dicas. Vocês fiquem na tua, viu? Vem me infernizar. Ô, Mona... Passamos aí um fim de semana gostoso, de calor, mas com uma notícia que, pra mim, foi a que dominou as redes sociais, inclusive foi parar no Fantástico ontem, né? Uma tragédia, uma desgraça, uma notícia horrorosa, triste, que é essa história da agressão que a Ana Hickman sofreu, né? A gente vai começar falando disso já?
Nossa, sim, menina. Inclusive,
horror,
na sexta-feira, a gente já tinha comentado sobre a Ana Hickman, né? Que já envelheceu igual leite, aquela, todo aquele tópico, gente.
Pois
mas
é.
Só pra relembrar, quem não assistiu o programa da sexta-feira? Primeiro tá lá no YouTube ou no Spotify em vídeo. Se você quiser ver pelo YouTube, já se inscreve no canal, deixa like lá. Comentário pra engajar. E, por
isso.
Favor, se inscreve, gente, se inscreve. Tem muita gente que assiste e não se inscreve, então vai lá se inscrever.
Tem que se inscrever, gente.
Na sexta-feira, a gente tinha falado aí sobre uma dívida que tava circulando nos portais, né?
Sim,
uma
da
dívida
empresa
de 3
dela,
milhões
né?
da empresa dela, exatamente. E até muita gente começou a falar que possivelmente poderia ser até um início da discussão também por esse tema. Também,
sim,
pois estava sendo alvo na mídia, colocando a integridade dela em xeque, a gente falou disso, e até o próprio marido dela fez um pronunciamento sobre isso, sobre o acordo que estava tendo com o banco, enfim, o telefone sentiu ali rolando com o banco.
Ele se posicionou, porque eles são sócios há muitos anos, né?
Uhum.
Além de ser marido e mulher, eles são sócios nessa empresa gigante, que é a empresa da Ana Rick, uma mulher extremamente bem sucedida nos negócios. E ela tem essa parceria comercial com ele, fora ser casada com ele. Mas o que aconteceu dessa vez foi que ela foi agredida, né, Mona? A gente vai começar isso, por onde?
No sábado, a Ana Hickman, gente, ela prestou aí uma queixa contra o marido dela, o Alexandre Correia, né, por lesão corporal e violência doméstica. Isso aconteceu na delegacia de Itu. Foi onde ela fez o boletim de ocorrência, pois o casal mora já num condomínio ali da cidade de Itu também, tá, gente? Que é interior de São Paulo, pra quem não conhece. E aqui, no boletim de ocorrência, ela relatou aos policiais que ela teve o braço pressionado por uma porta e que o marido ameaçou agredi-la com uma cabeçada.
Meu Deus, que grave, que grave, que grave.
Uhum. E, inclusive, aqui em nota publicada nas redes, o Alexandre Correia admitiu o desentendimento, disse que ele não teve maiores consequências e reforçou ter sempre tratado a apresentadora com zelo e respeito. Bom, não foi o que parece.
Não é o que parece,
não é o que parece, gente. E a Secretaria aí da Segurança Pública de São Paulo confirmou o registro do boletim de ocorrência e disse que o caso está sendo investigado, tá?
Pois é.
Então, vamos entender aqui tudo o que aconteceu, tá, gente? Para mais detalhes aí. Porque aí também, na sequência disso, a gente teve a Ana Hickman, né, deixando aí de seguir também ele nas redes sociais.
Ela fez isso
com o Alexandre. Aham. Deixou de seguir ele, apagou as fotos com o Alexandre também, porque eu vi muita galera também começou a sair no site de fofoca, aí a gente vai lendo também os piores comentários possíveis das enfia empatia no cu, né?
Nada é pior do que o que ela tá passando, mas os comentários são horríveis também, gente, não fala nada, pelo amor de Deus, é cada opinião tirada do cu. Puta merda.
Nossa, gente, uma falta de empatia total. Isso aqui é horrível. E ainda teve alguns relatos falando que possivelmente teria acontecido na frente do filho também. Teve isso, né?
O filho tava, né? Eu vi.
É. Então teve também isso. Aí a galera também começou a resgatar alguns conteúdos e vídeos pra entender como que era essa relação da Ana Hickman com o Alexandre, né? Porque é uma relação toda problemática, desde o início, né? Quando ela começou a se relacionar com ele, ela tinha 15 anos.
Ele
e aí
tinha
foi
o quê?
10
anos a mais, não era? Ele era bem mais velho
que ela,
não era?
Acho que ele tinha 10 anos a mais que ela. E ela era uma menor de idade, né? E aí eles já se casaram quando ela tinha 16 anos. Se conheceram 15, com 16 ela se casou. Porra, com 16 anos, gente, isso é...
Muito
não consegue,
nova!
Não consegue entrar na minha cabeça. Eu
pois
sei que
é.
São outros tempos, mas ao mesmo tempo não consigo achar
problemático,
gente.
Né, Mona?
Inconcebível,
e a gente tem uma questão no Brasil que essas mulheres, essas meninas, né, porque são menores de idade, casando muito cedo até hoje. É uma questão no Brasil até hoje isso. Um negócio que não podia acontecer, né? E no caso dela, então, ela casou bem nova com ele. E aí logo já começaram a trabalhar juntos também, né? Pelo que eu entendi.
Foi, já começaram a trabalhar juntos. E tem muito conteúdo aí dos dois que dá pra ver uma postura dele muito agressiva, muito controladora, muito ciumenta. Alguns comportamentos aí que a gente consegue identificar que já dá aquela bandeira vermelha do tipo... Tá, tem algo estranho nessa relação, sabe? E
sim,
a gente tem que se atentar também a esses pontos quando a gente vê, sabe?
Tem um negócio aí...
Principalmente quem está ao nosso redor.
Tem um negócio aí, e assim, no meio jornalístico, principalmente quem cobria celebridade, cobria famosos nessas editorias, pra site, revista, etc e tal, era um comentário geral, Eduardo, geral de como ele maltratava ela. Isso era geral. Entre os jornalistas existia essa conversa. Vai parecer agora, o Thiago tá falando isso agora por conta da denúncia. Não. Se você for checar e conversar com jornalistas que cobrem celebridade, todos vão te dizer a mesma coisa. Todo mundo, várias pessoas, vários profissionais na presença dos dois já tinham visto ele destratando a Ana Hickman de alguma forma. Inclusive, até voltou um vídeo em que ele destrata ela.
Isso.
E é super violento aquilo, é um negócio terrível. É um gatilho enorme, inclusive. Então, assim, nos grupos de WhatsApp de jornalistas, rolou uma coisa foda que foi assim... Algumas pessoas se dizendo que não estavam surpresas, sabe? Que já tinham percebido, tinham visto indícios. E aí algumas pessoas resgataram... Isso eu achei um pouco complicado até, amiga, que é assim... Resgataram notícias de acidentes que ela teria sofrido, né? Como se essas notícias fossem sinais de que ela poderia estar sofrendo uma violência. Talvez fossem, mas a gente também não pode afirmar nada, né? Não sei se você chegou a ver, são vários prints. Ah, caiu da escada, caiu do cavalo, caiu não sei da onde. Então,
eu vi.
Então, tá todo mundo me apontando.
Tem que ser um pouco mais responsável com esse tópico,
porque não dá pra afirmar. Pode ser que seja, pode ser, mas não dá pra afirmar. Então, assim, acho complicado compartilhar isso dessa forma, sem saber. Porque você expõe mais ainda a Ana Hickman, que é uma pessoa que agora precisa de proteção, de acolhimento. Não de ficar vendo essas coisas nas mídias sendo compartilhadas, né?
Exatamente. Bom, continuando aqui então, pra vocês entenderem, só... com mais detalhes, que isso foi no sábado, como eu tinha falado, por volta das 3h30. E aqui eu tava vendo, sim, o filho estava junto e ainda tinham duas funcionárias também.
Ah, tinham duas funcionárias também.
Exato. Ana Hickman contou aos policiais que conversava com o filho e que o marido não teria gostado do conteúdo da conversa e começou a repreendê-la, aumentando o tom de voz, o que teria assustado o filho do casal, que saiu do ambiente, tá? E conforme aí o BO, a modelo relatou que, após a discussão, a Alexandre teria pressionado, como eu já tinha falado, né? E ele afirmou que conseguiu afastar o marido. Ela afirmou que conseguiu afastar o marido e pegar o celular. Mas neste momento, a Alexandre teria fechado a porta de correr da cozinha, pressionando aí o braço esquerdo dela. E ainda de acordo com o BO, Ana Hickman disse que conseguiu trancar a Alexandre no lado externo da casa e chamar a polícia. Quando a PM chegou à residência, Alexandre não estava mais no local. E aí, até amanhã desta segunda-feira, as autoridades não confirmaram se o empresário retornou para a casa, gente.
Jesus. Tá?
E a Ana Hickman, inclusive, fez um post hoje.
Ela fez
um
post?
Na segunda-feira, no Instagram. E na legenda ela colocou: minha força, minha motivação, o amor da minha vida e a foto dela com o filho dela. E ela colocou: é por ele que eu acordo e vou atrás dos sonhos todos os dias. Obrigado pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia.
Puxa, que história, amor. História. Pesado demais. Oh, Deus. Complicado.
Ainda não rolou nada na Record, inclusive. E eles falaram que estão esperando que ela mesmo se pronuncie ou fale algo. Eu vi até no Twitter circulando que provavelmente ela poderia estar na emissora hoje, tá?
Poderia estar na emissora hoje trabalhando? Puxa, será? Ela tá no ar ainda na Record, mano? Eu não lembrava disso. Eu assisto muito o Globo, né? Tá. No programa da manhã ou da tarde, eu acho.
Tá.
Que coisa horrível.
Você viu até a coluna do Perlini que ele fez?
Que ele Record falou?
Record proíbe jornais de citar a agressão da Ana Hickman. Vejam por quê. Você viu?
É mentira, gente. Não tem como eles proibirem as pessoas de cobrirem a notícia. Vamos ver. Você vai abrir aí?
Olha só. A violência doméstica aí da Ana Hickman foi um escândalo, né? Com direito a reportagem até no Fantástico, que rolou...
Ontem no Fantástico, inclusive. Eu tava assistindo,
Mas a Record até agora tem feito o voto de silêncio e não explorou o caso em nenhum de seus telejornais. Vamos entender aqui. A decisão da emissora é uma medida de cautela em relação à imagem da apresentadora. E que acionou a polícia, aí após ser agredida. A coluna apurou que a situação é recorrente no jornalismo da Record. Todas as vezes que algum funcionário da casa se envolve em algum escândalo midiático, a ordem inicial é não usar as plataformas da emissora para explorar a situação. Principalmente quando o funcionário é vítima do caso. É uma política da casa não noticiar a vida pessoal do seu elenco. E aí a Ana foi procurada por seus superiores, que quiseram saber dela se havia vontade de falar sobre o caso em algum dos programas da emissora. Mas a apresentadora optou por se manter em silêncio por enquanto. E aí, pra reforçar essa tese, basta lembrar do caso da Silvia Alves, né? A ex-apresentadora do Cidade Alerta de Goiás.
Ah,
também sofreu uma agressão em junho de 2021.
E
o caso foi proibido de ser explorado pelos noticiários da casa, tá?
Meu Deus.
O que aconteceu com a Ana...
Eles também não cobriram lá no Fantástico da Record, não falaram nada sobre,
que é
sobre,
o Domingo
então.
Espetacular.
Pois é.
E a
é o Fantástico da Record, né, Mona?
A revista eletrônica sempre explora aí a vida dos famosos, com reportagens de profundidade, mas nesse domingo aí o foco foi na vida da Bruna Biancardi, tá?
Ah, eles ficaram contando a história da Bruna, que a gente contou no programa passado também, gente, que é a eterna noiva do Neymar, né? Eles não casaram ainda, né, Mona? Ela tá sempre aí nessa condição de noiva.
Pois é. Vamos levantar o clima agora, gente?
Vamos levantar o clima, porque tá todo mundo animado com o RBD no Brasil, Mona. Os cortes, os vídeos estão bonitos, os estádios, o Morumbi lotado. Eu tô passada,
Mona. E aí, você não vai, Mona?
Amiga, fiquei morrendo de vontade.
Você não quer ir de pista e tal?
Pois é, fiquei morrendo de vontade. Aí achei muito cheio e achei que tá muito calor. Muito, muito calor mesmo, assim. Então tá me dando uma certa preguiça de ir. Ou seja, gente, vomitar, não vou, né? Não vou. Mas o que tá tendo é muita confusão, gente. Teve arrastão na saída no Rio de Janeiro, né? Do primeiro show. Uhum. E teve o quê? O que a gente sempre noticia aqui, gente. Teve uma matéria linda ontem no Fantástico. Vejam. O Fantástico fica disponível na Globoplay com uma fã que foi encontrar eles. Gente, eles são muito queridos com fãs. Eu fico passada, sabe? Mona, fiquei até chateada.
Inclusive,
pelo...
o RBD não fez nada no SBT, né? Só fez com a Globo.
Teve isso, disse que o SBT...
E teve pedido do SBT pra fazer reportagem com o RBD.
Disse que a banda ignorou os pedidos. Não disse nem não, né? Uhum. Tipo, fez que não era com eles. Não quiseram ir pra Anhanguera, né, Mona?
Tá certo, gente.
Não, tá certo. Que pro SBT vai falar com a Patrícia Bravanel? Que é isso?
Mona, vai fazer... Que programa que eles vão fazer lá?
Pois é, com a Eliana. Eles queriam, inclusive, o SBT, que o RBD participasse do Teleton, que teve o Teleton esse fim de semana, né, Mona? Queriam que eles aparecessem
até parece,
lá. Não ia, né? Quem foi no Teleton foi a blogueirinha, né?
Eu vi que teve muito influenciador lá, viu?
Teve muito influenciador. É uma causa importante, gente. O Teleton é uma causa importante. O SBT faz isso aí há muito tempo. Lembrando que o RBD tinha sua novela transmitida pelo SBT e quando vinha ao Brasil não saía do programa do Gugu. Você lembra, né, Eduardo? Era o dia todo. O Gugu botava o CD do RBD e eles ficavam lá dublando as músicas 20 vezes, assim. E todo mundo via e assistia. Mas dessa vez, eles falaram com a Globo mesmo. Mas do que eu tava falando? Ah, lembrei. Junto com a vinda do RBD pro Brasil, veio aquela notícia... Será que o SBT chegou no Brasil? Que a gente sempre dá aqui no sentido de alerta, que é o golpe do ingresso, gente.
Ah,
o golpe do ingresso.
Mona. Eu já falei milhões de vezes no Twitter, o que mais tem é golpista. E é fácil, é só você jogar qualquer show, gente. Joga o nome do artista vendo. É um monte de golpista vendendo ingresso.
Um monte de golpista. Mas a gente tem um golpista aí que é meio famosão. Eu já tava de olho nessa história, tava rolando no Twitter. E aí ontem, pá, o Fantástico furou a gente e deu primeiro. Mas a gente vai dar também, porque a gente vai dar melhor que elas, ó. Aqui do Splash Wall, amigo dos famosos. Quem é Pinguim? O nome do golpista é Pinguim, Mona. Acusado de dar
Pinguim.
Golpe... Pinguim.
Gente!
Pinguim. Cadê o Batman pra defender a
Cadê
gente
o
do
Batman,
Pinguim?
É.
Mona, ele é meio assim, off, ele é um pouco gatinho, o Pinguim. Gente, o que é diferente desse cara aqui é que ele é meio amigo dos famosos, Mona. Ele tem foto com muita gente famosa, o tal do Pinguim. Olha só, Dorival Pérez, conhecido como Pinguim, esse apelido é muito bom, oferecia lugares em camarotes para fãs que buscavam entradas para os shows do RBD no Brasil, né? O Fantástico, daí da Rede Globo, entrevistou fãs, mostraram os fãs, Mona, eu sempre dou risada da vítima, mas dessa vez eu não dei, porque é sonho, né? Entrevistou fãs que compraram ingressos e dizem ter levado um golpe do empresário. Um dos fãs, Mona, é isso. Gente, não pode transferir dinheiro pra pessoas que a gente não conhece. Um dos fãs, Eduardo, chegou a transferir R$5.000.
R$5.000?
Em busca de um
Bicha,
ingresso
Bicha, mas tava
VIP.
Isso o ingresso?
Mona, eu acho que não, né?
Ah, não. Agora eu sei, eu lembrei, eu vi a matéria. Ele organizava alguns camarotes, amiga. É por isso que chega esse valor do ingresso.
Camarote
ele,
é caro,
o Pinguim,
né?
O Pinguim organizava alguns camarotes que são caros mesmo. E ali, como tem vários camarotes ali de patrocinadores, etc., é meio que uma coisa à parte, assim, ali do Allianz.
Não, é babado, gente. É caro mesmo, assim. E aí eu acho que até o oportunista vai nesses valores, porque ele sabe que, daí ele vai arrancar dinheiro, né? Ó,
é claro, é sonho, sabe? O seu artista favorito, você não quer ter a melhor experiência possível?
Pois é, olha, se a Mariah tá no Brasil, o Pinguim me oferece o endereço, o ingresso eu compro, gente. Eu sei.
Seria
como é.
Pro camarote pra
eu
ver
iria
Mariah
ser
Carey,
enganado,
né?
Com
a
certeza.
Artista mais favorita, a sua artista favorita, gente.
Pois é.
Da Beyoncé, eu vou atrás do Pinguim também, gente.
Vai atrás do
não tem
pinguim.
Babado.
O Pinguim, ó, na minha mão é 5 pau. Você gasta, entendeu? Você arruma o dinheiro, não tem
porra,
como.
Porra, é claro.
É. Uma das entrevistadas, que é a Camila Souza, disse exatamente o que a gente tá falando. Era um sonho, né? E ele transformou o nosso sonho em pesadelo.
Um pesadelo.
Ô, Camila, no
Ai,
pares
desculpa,
nunca de sonhar. No pares. No pares nunca de sonhar, Camila. Vai dar certo. Foram registrados, mana, veja só que foda. Outros 23 boletins de ocorrência por estelionato contra o Pinguim. Então ele enganou muita gente. É. A informação não foi tirada do nosso cu, não. Foi dada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. A Globo pediu informação e a secretaria deu. O espaço vendido por Pinguim pertence... Você que tá ouvindo esse programa hoje, vai hoje, fica esperto. Não vai comprar ingresso desse cara. Esse espaço que ele tava vendendo pertence ao empresário Léo Rizzo. Só o Léo Rizzo, né, gente? Os fãs choram. E não tem ligação com o que era ofertado pelo empresário. Então, o dono do camarote nem sabia que ele tava vendendo o camarote dele, né?
Ah, gente, tem que ir no babado oficial. Se você tem, juro pra você, mona, tem que tentar confirmar de todos os jeitos possíveis. Ir no site, sei lá, do Allianz, aí ver se você consegue achar, ou do próprio organizador do evento, e ver se você acha realmente essa parte do camarote. Às vezes até eu vejo o Flash postando de alguns shows que vai ter camarote com o contato oficial da pessoa.
Sim,
então não dá pra cair em qualquer um do Twitter, não, mona.
E o Flash foi ao show de gravatinha em tudo, né, gente?
Ah, eu vi.
Eu não aguentei, você viu a imagem?
Pai!
A operação aí do Pinguim é semelhante à de um cambista, gente. Então, ele trabalha como um cambista de luxo. Mas, afinal, quem é esse cara, né? Ele é famoso mesmo? Por que que ele é famoso? O Dorival se apresenta aí no meio artístico como empresário musical, né? E ele apareceu já em vídeos. Eu, inclusive, vi o vídeo do Zezé falando dele. Ele apareceu em vídeos ou foi citado por diversos famosos. Famoso mesmo, gente. Como Wesley Safadão, Cafu, né? O jogador de futebol que tá aí, vai perder uma casa, tá totalmente endividado. A gente falou dele.
Ai, eu vi isso, menina. É.
Zezé de Camargo, que tá nessa briga com a família que ninguém aguenta mais, ninguém nem liga mais.
Ai,
e
chega.
Também Tiro Lipa. Apareceu o vídeo do
Nunca
Tiro Lipa.
Nunca me importei
na Globo
com esse arrombado.
Pois é. Que é o filho do Tiririca.
Nossa, mas com esses daí, como que eu não iria acreditar, gente?
Mona, pois
é muita credibilidade.
Né?
Tanta credibilidade que dá vontade de comprar na hora.
Pois é, né? Você comprar na hora. Não, o Tiro Lipa indicou, eu não vou acreditar, Mona. Tem que ir. A Rede Globo, na matéria do Fantástico, procurou esses famosos. E eles afirmaram que nunca tiveram relações comerciais com o Pinguim. Então fizeram um vídeo falando do cara, mas agora ninguém tinha relação com ele.
Eu consigo levar a sério.
Mona, famoso. Ai, gente. A gente já falou disso aqui no programa. A gente, famoso tem que ter responsabilidade. Todo mundo tem que ter responsabilidade com as suas redes sociais. Mas você que é um famoso com muitos seguidores, é uma responsabilidade redobrada, gente.
É.
Não pode ficar divulgando golpista. Tudo bem, não dá pra... Às vezes a gente conhece uma pessoa, não sabe que ela é golpista. Mas um pouquinho de atenção, né? Em 2019, ou seja, bem antiga essa história, o empresário aí, o Dorival Pinguim, reuniu amigos para sua festa de 35 anos no Ladies and Gentlemen Bistro Lounge. Onde que é esse bar?
Alphaville.
Alphaville, claro. Na Grande São Paulo. Zezé de Camargo compareceu ao evento com a sua Graciele Lacerda, assim como o jornalista César Filho. Aí o Splash Wall no final ainda mete o César Filho aqui no meio, só pra queimar a gay, né, gente? Sim, mas ele era famoso assim, famosos de São Paulo, né, gente? Não tem uma Carol Dickman, né?
Ai,
não
gente.
Tem uma Thaís, um Lázaro. Tô passada, então os famosos tem Henrique Enguelo, né, Mona?
Ai, mas eu fico chateado com a galera que não consegue entrar no show, gente, que leva esses golpes.
Pois é.
Nossa, o tanto de gente, eu tava acompanhando os dois casos, né? Tem um que realmente esse não dá pra defender, que é o da galera que tava sendo barrada pelo ingresso do meio idoso, né? Aí era uma twink de 17 anos e...
aí não fazia dá, gente, voltar. Golpe aí do idoso não tinha mais o
dinheiro.
Dá.
Mona, se você vai entrar com o golpe do idoso, tem a metade do dinheiro pelo menos aí reservado, gente. É. Não tem como. Tenta se programar pra ter esse dinheiro, porque se der alguma merda, você não vai perder a oportunidade aí de ver o artista que você quer tanto, sabe?
Golpe do idoso não dá, gente. Pelo amor de Deus.
Não, Mona, você vai ver as bichas tudo... As bichas de 18
anos. As twink com ingresso de idosa.
Twink.
Não dá, né?
Porra, bicha, não dá.
Sinceramente.
Menina, teve até apagão também que eu vi no show do Rio de Janeiro. Você viu que foi uma
apagão
hora
que acabou
apagão
a luz?
Apagão do... É, você viu?
Mona, que caos, eu
que
não vi
que ficou uma
isso.
hora sem rodar lá o show do RBD no Rio de Janeiro.
Jesus
e
amado.
Tava até gente com muito medo de não acontecer o show, né, minha filha?
Será, gente? Nossa,
não, mas,
isso aí
mas
não.
Rolou o show depois. Mas eu vi tanto gente que tava desesperada, com medo de ser cancelada ali na hora, ou rolar assim algo do tipo, gente.
Agora, que história é essa aqui?
Tava torcendo pra dar tudo certo.
É, que história é essa daqui que eu vi você colocar na pauta de Beyoncé no Morumbi? Você tem essa informação ou é boato?
Não, gente, isso aí foi tudo um boato, começou a rolar no final de semana, porque apareceu no próprio site
do
Morumbi, nas pesquisas,
no,
Morumbi? No site de pesquisa ali do Morumbi, aparecia possivelmente a data da Beyoncé, em março, gente. Só que o
eu
que
achei
aconteceu?
Que fosse o print de uma coisa antiga, porque ela já fechou no Morumbi, né?
É,
mas coitada, falava de 2024... Gente.
Uhum. Só que o que aconteceu, olha, até o Flash postou, Flash aí novamente, que é o jornalista que fala sobre anúncio de shows aqui no Brasil, e ele postou assim, sobre a Beyoncé, as agências de viagem meio que criam umas datas para reservar pacotes, colocam uma data aleatória, que a busca do Google reconhece isso como se fosse algo oficial, e ele fala, essa data não é real. Quando tiver mais informações sobre os shows, aviso vocês. Ou seja, foi uma falha do próprio Google pra colocar esse evento
meu
aí
Deus.
Em março, tá,
aí
gente?
Elas já ficaram...
E
a Beehive
ficou
doida.
Nervosíssima. Ficou doida, gente, ficou doida. Deus que me livre, gente. Se tiver que vir, não vai vir no Morumbi. Pode chorar o que quiser, gente. A estrutura do show de Beyoncé é Allianz.
Todo
não
mundo
quero
já pegou
saber.
O textão
ai,
dela
gente.
Contra o Morumbi, né, gente?
Mona, que é menos gente, que é menos gente, não sei o que lá.
Faz quatro, você acha que ela não faz quatro Allianz, Mona? Claro que ela faz.
Não, claro que não.
Você não faz. A Madonna já fez 3 Morumbi, Mona, no Brasil, sabe?
Ai, que bom pra Madonna, também. Mona. A Beyoncé não faz.
Você acha que não enche?
Não, não é que ela não faz que não enche, Mona. Não faz que ela é preguiçosa.
Ah, não. Isso ela é preguiçosa mesmo. Eu acho até que ela é taurina.
Ela
não
faz
virginiana.
Tanto, não. Eu acho que apostando, se. E ai, gente, o Beehive nunca para de sonhar, né? Mas eu ainda tenho chance que ela vem pro Brasil. E eu acho que se ela vir, ela faz. Ah, gente, eu vou lidar com a realidade, tá? Vocês podem não gostar, mas eu vou lidar com a realidade conhecendo a fave que eu tenho e a preguiça que é no momento da carreira dela. Eu acho que ela faz, no máximo, chutando alto, 2 São Paulo, 2 Rio e 1 Salvador.
É, você acha que ela faz 1 Salvador, gente?
Não, eu tô torcendo, por mim pode ser 2 Salvador. 2 Salvador, 2 São Paulo e 1 Rio.
Pois é. Mona, se ela fizer meio show aqui em São Paulo, eu já vou, já. Não interessa. Esse ingresso vai ser uma luta, gente. Se ela vier, esse
nossa,
ingresso vai ser uma luta.
Nossa, gente. Ave Maria, tô pronta pra brigar. Igual, você já vou salvar o contato do Pinguim, porque eu
já
vou precisar,
vai
gente.
Ser na mão do Pinguim. Mona, agora uma notícia que me pegou de surpresa esse fim de semana, né? Uma notícia de incesto, Mona. A Jennifer tá pegando o irmão dela.
Ai, que susto, pelo amor de Deus, Mona. Ai, bicha.
Como pode
nossa,
a Jennifer pegar o irmão dela,
nossa,
gente?
Nossa, meu coração bateu até mais forte.
Ela,
quem é Jennifer, pelo amor de Deus,
ela
que você
com
tá
medo.
Falando, Thiago?
A Jennifer tá pegando o Rafa, gente. Isso não tá certo. Primeiro que o Rafa... É namorado da Queen, não é namorado da Jennifer, entendeu?
Primeiro
tá
que vai na
aí.
Fé é a melhor novela do ano pra ganhar o Melhores do Ano, né?
Mona,
vamos falar,
de uma coisa que você falou que é verdade. Injusto, Samuel e a Carolina Dickmann estarem fora do Melhores do Ano, hein?
Achei um absurdo, amiga. Inclusive, pra mim... Ai, gente, momento Globetz aqui, novela. É quem acompanhou nossa cobertura da Vai na Fé, vai catar aqui, se não você estava achando que a gente estava no grego.
Se você tá vendo a novela ou vai começar a ver, escuta o nosso podcast. A gente cobriu a novela toda. Uma vez por semana, na segunda, a gente fazia um apanhado da semana e dava as nossas expectativas. Ai, mano, eu amei cobrir essa novela. Foi bom demais.
Ai, foi leve, sonho. Foi bom fazer.
Foi. Mas você tava falando de Vai na Fé, do Melhores do Ano.
Tava falando de Vai na Fé, Melhores do Ano, porque o Samuel não foi indicado, né? Mas o... Como que
eu
é o nome,
o Samuel,
gente?
De novo,
o Theo. O Theo, ele foi indicado, né, como melhor ator. E eu achei que ele ia ser indicado em ator... O Emílio Dantas, isso, tava dizendo o nome dele. O Emílio Dantas, eu achei que ele ia entrar em melhor ator coadjuvante. E o Samuel ia entrar no principal.
Porque o Samuel era o protagonista e o Theo, o Emílio era o antagonista. Estranho, eu achei muito...
Ah, não sei.
Estranho não, mas injusto sim. Porque o Samuel é um destaque do ano na TV. Entendeu?
Uhum.
Ele é
pra quem
uma...
não sabe, aí o Melhores do Ano é a premiação da novela que rola lá na Globo. Antes era no Faustão, né? Agora é
no Lucianão, agora.
O Lucianão não, lá, né?
É.
Enfim.
No Domingão, E aí a gente
ficou triste. Mas acho que a disputa vai ser de Vai na Fé com todas as flores, viu, amiga?
Você cantou essa bola, acho que vai ser uma disputa dura.
Desde o começo do ano eu tava falando isso. Eu queria ver quem ia vencer, gente. Ai, vai ser difícil.
A Bela Campos, que fazia a Jennifer em Vai na Fé, foi vista aos beijos com Caio Manhete, que fazia o Rafa em Vai na Fé, que era meio irmão dela na novela. Na vida real, eles não são parentes, gente, pelo amor de Deus. Foram vistos juntos em clima de intimidade, onde? Num samba, no Rio de Janeiro. Gente, o samba é pra beijar. Vai no samba pra beijar. A Bela Campos está solteira, recentemente aí teve aquele término com o MC Cabelinho, que ele traiu ela e ela foi muito queen e diva, encerrou a história, não deu margem pra confusão, e ele depois fez a tal da música que diziam que ele falava que tinha traído ela mesma, etc e tal. E aí o Metrópolis fez uma matéria que eu achei um pouco injusta com o Caio, que é uma matéria explicando quem é ele, como se a gente não conhecesse.
Louca, eu vi essa matéria.
Pois é, o ator conhecido no meio artístico foi companheiro de Bela Campos na novela Vai na Fé, como dissemos aqui. Ele interpretava o Rafa. Pra quem não se lembra, e eu não me lembrava disso, o Caio já tinha trabalhado como criança numa novela, na novela Viver a Vida, da Globo. Então ele tá aí já no rolê há algum tempinho. Fez outras novelas, como Cordel Encantado, Sétimo Guardião, ele fez Malhação? Nossa,
gente. Não sabia.
E Boogie Woogie, um dos personagens inesquecíveis foi o Tom, da série Detetives do Prédio Azul. Nunca vi.
Bem esquecível, gente, me desculpa. Enfim, gente, Bela Campos tá em outra agora. Torço muito por ela e adoro que ela tá com o Caio, gente, pois ele é um fofo. Adoro ele também. Adoro o TikTok e tal dele. Achei
ele é uma graça.
Desde a novela, uma graça.
E a química que ele teve com a Clara, que era a Kate, funcionou muito, um casal pra quem a gente torceu. O menino é um amorzinho. E eles continuaram muito amigos, o elenco de Vai na Fé. Não é raro a gente ver eles postando stories juntos, se reencontrando.
Ai, é verdade. Adoro, gente. Momento fangirl. Adoro, adoro, adoro quando eles se reúnem.
Adoro demais, adoro demais. Muito legal, muito legal.
Enfim, gente, terminamos por aqui hoje, tá? Lembrando que quarta-feira tem mais essa semana aí com feriado. Olha que delícia.
Ai, que delícia.
Viu?
É feriado quarta.
Ai, gente, semana mais curta. É semana mais curta. A próxima, uma semana também um pouco mais curta.
Ai, eu já vou estar de férias, tô nem aí. Viu?
Ai, gente.
Aliás,
amo
esse
que
programa
amo.
Temos que ver que a gente vai ter que abrir o laptop na quarta-feira de feriado por causa dos oreladores. Tô passada,
então.
Gente. Mas por vocês tudo, viu? Por vocês tudo.
Então até quarta-feira, gente.
Até quarta-feira, uma boa semana pra vocês. Beijinhos.
Beijinho.